programa de rádio sobre educação e cultura. Realização Instituto Gens. Apresentação, Donizete Soares.
Olá, ouvinte. Hoje é dia 28 de novembro de 2012 e eu estou falando com você daqui da zona oeste da cidade de São Paulo, depois de uma chuva daquelas de lavar a alma, como a gente diz. Este é o quinto programa de rádio sobre educação e cultura para o Espaço Humus, que tem como objetivo contribuir para que a gente amplie nosso olhar sobre o mundo, abra novos horizontes, novas perspectivas. Tenho apresentado a você pessoas que certamente colaboram muito para que isso aconteça. Conhecê-las, aprender com elas, discutir o que elas dizem pode ser muito útil e agradável para cada um de nós. O programa de hoje, todavia, não é uma entrevista. Quero apresentar a você um sujeito já falecido, dos mais bacanas da nossa história recente. Bacana, sobretudo, porque foi um sujeito que colou pensamento e vida. Foi um cara que criou um discurso e fez da própria vida uma expressão desse discurso. Estou falando do Darcy Ribeiro, pensador e ativista dos mais combativos do nosso tempo. Um fazedor, como ele costumava dizer. Darcy viveu 74 anos e morreu em 1997. Escreveu e realmente fez muita coisa. Sua última publicação foi O Povo Brasileiro, em 1995. Ouça o que ele diz no prefácio dessa obra. Escrever esse livro foi o desafio maior que me propus. Ainda é. Há mais de 30 anos eu o escrevo e reescrevo, incansável. O pior é que me frustro quando não o faço, ocupando-me de outras empresas. Nunca pus tanto de mim, jamais me esforcei tanto como nesse empenho, sempre postergado, de concluí-lo. Hoje o retomo pela terceira vez. Isto se só conto aquela primeira vez em que o escrevi, completei, e a segunda em que o reescrevi todo, inteiro, esquecendo as inumeráveis retomadas episódicas e inconsequentes. Ultimamente essa angústia se aguçou porque me vi na iminência de morrer sem concluí-lo. Fugi do hospital aqui para Maricá para viver e também para escrevê-lo. Se você hoje o tem em mãos para ler em letras de forma, é porque afinal venci, fazendo-o existir. Tomara. Bem, no programa de hoje eu vou ler para você o que o Darcy entende por cultura. Num texto também publicado em 1995, cujo título é Noções de Coisas. Antes, porém, ouça como ele apresenta o que escreveu. Vou contar para vocês, tintim por tintim, tudo o que sei. Não digo que sei tudo, nem digo que o que sei seja sempre verdade. Quem sou eu? Vou dizer aqui, por escrito, o que acho das coisas desse mundo, com a sabedoria que vim juntando a vida inteira. Sempre vivi de olho aceso, assuntando, querendo entender. Assim é que aprendi, observando. Mais ainda, aprendi de oitiva, escutando sabedorias alheias e conferindo. Conheci muita gente considerada sábia e quis aprender com elas. Não deu certo. Os sábios são muito minuciosos. Cada qual sabe lá sua coisinha e ignora todo o resto. E o resto é o mundo inteiro. Este é o Darcy Ribeiro. No segundo bloco, você vai ouvir justamente o que, nesse texto, Noções de Coisas, o Darcy escreve sobre o que ele entende por cultura. Até.
Você está ouvindo a Rádio Gens.
Além dos seres vivos e da matéria cósmica, existem também coisas culturais, muitíssimo mais complicadas. Chama-se cultura tudo o que é feito pelos homens ou resulta do trabalho deles e de seus pensamentos. Por exemplo, uma cadeira está na cara que é cultural, porque foi feita por alguém. Mesmo o banquinho mais vagabundo, que mal se põe em pé, é uma coisa cultural. É cultura também, porque feita pelos homens, uma galinha. Sem a intervenção humana, que criou os bichos domésticos, as galinhas, as vacas, os porcos, os cabritos, as cabras não existiriam. Só haveria animais selvagens. A minhoca criada para produzir humo cultural, eu compreendo. Mas a lombriga que você tem na barriga é apenas um ser biológico. Ou será ela também um ser cultural? Cultural não é, porque ninguém cria lombrigas. Elas é que se criam e se reproduzem nas suas tripas. Uma casa qualquer, ainda que material, é claramente um produto cultural, porque é feita pelos homens. A mesma coisa pode-se dizer de um prato de sopa, de um picolé ou de um diário. Mas estas são coisas de cultura material, que se pode ver, medir, pesar. Há também, para complicar, as coisas da cultura imaterial, impropriamente chamadas de espiritual, muitíssimo mais complicadas. A fala, por exemplo, que se revela quando a gente conversa e que existe independentemente de qualquer boca falante, é criação cultural. Aliás, a mais importante, sem a fala, os homens seriam uns macacos, porque não poderiam se entender uns com os outros, para acumular conhecimentos e mudar o mundo como temos mudado. A fala está aí, onde existe gente, para qualquer um aprender. Aprende-se geralmente a da mãe. Se ela é uma índia, aprende-se a falar a fala dos índios, dos xavantes, por exemplo. Se ela é uma carioca, professora, moradora da Tijuca, a gente aprende aquele português lá dos tijucanos. Mas se você trocar a filhinha da índia pela filha da professora e criar bem ali na praça Sans Pena, ela vai crescer como uma menina qualquer tijucana dali mesmo. E vice-versa, o mesmo ocorre se a filha da professora for levada para a tribo xavante. Ela vai crescer lá como uma xavantinha perfeita, falando a língua dos xavantes e xavanteando muito bem, sem nem saber que há tijucanos. Além da fala, temos as crenças, as artes, que são criações culturais, porque inventadas pelos homens e transmitidas uns aos outros através de gerações. Elas se tornam visíveis, se manifestam através de criações artísticas ou de ritos e práticas, o batizado, o casamento, a missa, em que a gente vê os conceitos e as ideias religiosas ou artísticas se realizarem. Essa separação de coisas cósmicas, coisas vivas, coisas naturais, ajuda a gente de alguma forma? Sei não. Se não ajuda, diverte. É melhor que decorar um dicionário ou aprender datas. Você não acha?
Programa de rádio sobre educação e cultura. Realização Instituto Gens. Apresentação, Donizete Soares.
Por hoje é isto. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Caso queira entrar em contato conosco, acesse portalgens.com.br. Grande abraço.